A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte aqui da M630. São 3 horas e 32 minutos. Eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a utilização do seguro garantia judicial na Justiça do Trabalho. E quem está comigo aqui no estúdio é o advogado trabalhista, Dr. Rafael Fazi. Muito boa tarde, Dr. Rafael. Seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado.
Para começar a nossa entrevista, o Tribunal Superior do Trabalho regulamentou recentemente a utilização do seguro-garantia judicial na esfera trabalhista, correto?
Exato.
E eu quero lhe perguntar então, para a gente começar o bate-papo, o que significa essa medida, Dr. Rafael?
O que acontece? O seguro-garantia judicial, ele é relativamente novo no âmbito do judiciário. Ele veio incorporado no Código de Processo Civil, que foi atualizado em 2015, então, portanto, só se aplicava na justiça comum naquela época. A sessão especializada em dissídios individuais do TST, em 2016, editou uma orientação jurisprudencial permitindo, por aplicação subsidiária, ou seja, que por analogia, né, como se aplicava na justiça comum, também poderia aplicar isso na justiça do trabalho, mas a reforma positivou. O que significa? A reforma trabalhista, em novembro de 2017, passou a prever expressamente que o seguro-garantia judicial poderia ser usado na Justiça do Trabalho também. Qual que foi o problema? Quando a reforma trabalhista trouxe essa inovação, copiando o CPC, ficou um tema muito aberto. Só se previa a utilização do seguro judicial, mais nada. Então não tinha situações relacionadas ao valor, se tinha que ser o valor integral ou se era igual no CPC, que tinha que ser 30% do valor, né, o valor mais 30%, no caso. Se tinha que ter prazo de vigência, ou qual que era o prazo, se tinha que ter renovação automática. Então, desde a reforma trabalhista, em novembro de 2017, até metade de outubro de 2019, essa situação estava muito controvertida no judiciário. Nós temos hoje 24 tribunais regionais do trabalho, cada um com inúmeras turmas, composto por vários desembargadores. Então, é de se esperar que, pela falta de uma regulamentação específica, estava acarretando em decisões muito contraditórias, divergentes, que faziam com que os processos acabassem, alguns sendo conhecidos, outros não, com base em mesmas situações, né? Então, o ato veio para isso, para regulamentar essa situação e evitar essas divergências que aconteciam antes.
Uhum. Quais são as características desse novo regulamento, essa nova medida no Judiciário Trabalhista?
O ato, ele visa regulamentar questões de vigência, então ele vai trazer os aspectos que você precisa ter de vigência mínima, o valor que tem que ser garantido, então ele vai considerar ali juros, correção, vai pedir para você ainda considerar mais 30% afinal, vai pedir que a apólice tenha a cláusula de renovação obrigatória, porque pode acontecer de uma mora no judiciário, acabar fazendo com que expire a apólice, então ela precisa ter essa renovação automática garantida, né? Então, as corretoras, as seguradoras, elas têm que estar regulares, porque também não adianta você juntar um seguro-garantia judicial coberto com uma corretora que não tem condições, eventualmente, de arcar com ele. São basicamente essas minúcias. Ele entra muito especificadamente com relação aos requisitos para garantir que, de fato, o seguro-garantia judicial sirva para aquilo que ele se propõe.
Uhum. E como está o entendimento, doutor Rafael, nos tribunais dessa nova modalidade de apólice nas disputas judiciais trabalhistas?
Então, até outubro, de 2019, tinha essa confusão com relação se ele poderia ser aceito, não poderia ser aceito, quais eram os requisitos. Após a edição do ato conjunto, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior do X Trabalho, pela Coordenadoria Geral do X Trabalho, ele se pacificou. Então, o entendimento é aquele que foi feito no ato conjunto e é isso que deve ser aplicado e avaliado pelo desembargador, pelo ministro, enfim, que for analisar, pelo juiz, inclusive, que for analisar se o recurso atende ou não os requisitos, entre eles a garantia judicial.
Uhum. E normalmente são elevados os valores né, que fazem parte dessas demandas judiciais, ou seja, consideravelmente elevados, que ficavam à disposição do juízo anteriormente a esse seguro garantia judicial?
Sem dúvida. O que acontece? O seguro judicial ele ainda não é muito utilizado, até pela falta de conhecimento das empresas como um todo, uhum. Da possibilidade de uso dessa modalidade.
Mas já está em vigor.
Já está em vigor. E então o que acaba acontecendo? As pessoas, os empresários, de forma geral, acabam fazendo o depósito judicial. Então eu tenho um processo, né, na Justiça do Trabalho, pegar aqui um exemplo normal, um trabalhador contra seu ex-empregador. A partir do momento que você tem a sentença, para que o empregador possa recorrer, ele precisa garantir o juízo. O que significa? É garantir que o empregado, ao final do processo, se o empregador sumir, uma parte do valor ele vai ter no processo já depositado. É garantir que você evite utilizar a morosidade do judiciário em desfavor do empregado. Então, a maior finalidade é essa, garantir algum direito, algum valor para o empregado. Então, ao final da sentença, para o empregador recorrer, ele tinha que fazer esse depósito recursal, e é em dinheiro. Então, hoje, por exemplo, nos valores de hoje, o empregador que for recorrer de uma decisão, ou seja, de uma sentença do juiz de primeiro grau, para o Tribunal Regional do Trabalho, ele precisa desembolsar R$ 9.828,51. Depois que for para o tribunal, se ele quiser recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, ele precisa desembolsar mais R$ 19.657,02. E se o tribunal entender que o recurso não preenche alguns requisitos necessários para ir para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho, o empregador vai ter que depositar de novo mais R$ 9.828,51. Ou seja, a gente está falando aproximadamente R$ 40.000 depositados no processo. O dinheiro que está ali parado, embora ele tenha uma renda, é muito pequena, é parecido com a poupança, e o dinheiro fica parado.
Fica em juízo parado.
Fica em juízo, sem poder se utilizar.
E como que fica a situação financeira no caso de uma empresa que possui, por exemplo, diversas reclamatórias trabalhistas, né, para fazer valer o seu direito à revisão das decisões com esses valores, por exemplo, nesses casos?
Então, é uma situação delicada. Vai depender muito do porte da empresa, da saúde financeira da empresa, mas o que é incontroverso aqui é que, independentemente, seja uma empresa grande ou pequena, uma empresa que tenha uma melhor condição financeira ou que tenha uma pior condição financeira, é que você ficar com esse dinheiro parado é um dinheiro que você deixa de investir numa situação que poderia dar um maior retorno do que a rentabilidade que fica ali no judiciário, uhum. ou que você deixa de investir para a própria empresa.
Uhum.
Então, às vezes, imagina, agora na época de crise, o empregador pode se ver em determinada situação decidindo se paga o valor de um depósito recursal ou se paga a folha de pagamento do mês ou se adere a um parcelamento tributário, justamente porque os valores são muito elevados e o seguro judicial ele vem para resolver isso, porque como ele é muito mais barato, você está garantindo o mesmo, até mais do que o mesmo valor. Então, como eu falei, é mais ou menos R$ 10.000 uma apólice hoje para recurso ordinário, ou seja, de sentença para o tribunal. O empregador tem que garantir mais ou menos uns R$ 13.000, só que ele não precisa desembolsar esse valor fixo, porque o seguro garantia judicial ele é cobrado pelas corretoras uma média de 0,5% a 3% ano do valor que está sendo segurado. Ou seja, é muito baixo. É muito baixo. E é aí que dá a viabilidade de você poder, se você tiver esse dinheiro, utilizar para uma outra finalidade. Seja para um investimento próprio, seja para uma aplicação financeira que vai dar um melhor retorno.
E essas demandas judiciais podem também ter impactos irreversíveis, né, nas atividades da empresa, no fluxo de caixa de um negócio, por exemplo.
Sem dúvida. Você pega, por exemplo, um médio empregador que, de repente, se encontra com uma situação que ele sabe que num curto período, vamos dizer, num bimestre, um trimestre, vai precisar depositar 10 vezes esse valor por conta de 10 reclamatórias trabalhistas, ele pode simplesmente acabar com todo o capital de giro dele, acabar com o caixa.
Inclusive, doutor Rafael, quando há muita demora do processo, esses valores podem ficar depositados por longos anos, não é mesmo?
Sim.
Até o resultado. Você tem exemplos, por exemplo? Você tem exemplos de ações que duram longa data?
Claro. Hoje isso está um pouco melhor por conta do processo judicial. Então, desde que se tornou eletrônico, a celeridade acabou tendo um pouco mais de efetividade na Justiça do Trabalho.
Sim.
Na época dos processos físicos, realmente era muito mais demorado. Mas ainda assim, eu tenho, por exemplo, processos hoje de 2012 que ainda estão em discussão no TST. No Tribunal Superior do Trabalho, a gente está falando aqui de 7 anos. E naquela época o processo já era eletrônico. Desde 2011 o processo já é eletrônico aqui no Paraná. Então o processo que começou de forma eletrônica, depois de 7 anos ainda não teve uma decisão final. E depois dessa decisão final, ela ainda vai ter que voltar para o primeiro grau, ou seja, para o juiz aqui de Curitiba, para fazer cálculos, para depois começar a execução, ou seja, mais 1, 2 anos para ter uma definição desse processo.
E isso pode trazer prejuízo para o negócio empresarial, pode ser grande prejuízo, né?
Sem dúvida. Pense, se ele tivesse um seguro-garantia judicial garantindo durante todo esse período os valores que estão lá parados, poderiam ter sido utilizados em outros investimentos. E sem considerar aqui que até agora a gente falou basicamente da utilização dele para depósitos recursais. Mas você pode utilizar ele também para discutir os cálculos. Então, não é incomum acontecer na Justiça do Trabalho, depois que todo o processo já foi decidido, na hora de se apurar os valores devidos, o contador cometer equívocos. Eu já tive processos, por exemplo, em que o contador apurou quase 500.000 de valores devidos e o valor era 20% desse valor. Só que o que acontece? Hoje, se eu quiser discutir os cálculos, eu vou ter que depositar os 500 mil reais para falar que os 500 mil reais não são devidos e que o que é devido é 100. Imagine, você tem que depositar 5 vezes o valor que você entende devido. Com seguro garantia judicial, não. Você vai ter que fazer uma apólice do valor de 500 mil mais os 30% para poder discutir, mas que vai sair muito mais barato do que você tem que desembolsar. E às vezes você nem tem condições de desembolsar esse valor, inclusive, né?
E essa modalidade também é uma garantia, né? De que a parte que tiver êxito no processo trabalhista, ela vai receber a quantia acordada no cumprimento da sentença.
Sem dúvida. Ele não só é uma vantagem para o empregador, já que com isso ele pode otimizar o seu fluxo de caixa, não precisa depositar de imediato altos valores, e os valores do seguro-garantia judicial da apólice são baixos, como também é uma garantia para o empregado. Até porque hoje, principalmente nos processos hoje que são um pouco mais rápidos, aqueles que acabam sendo um pouco mais rápidos, justamente por conta desses 30%. Qual que é um pouco da lógica dos 30%? Compensar juros, correção. Só que se o processo for rápido, acaba sendo muito mais do que vai gerar no período. E o empregado vai ter garantido que, se a empresa não pagar, a seguradora vai ter que pagar, a corretora vai ter que pagar.
Alguém vai garantir, então.
Alguém vai garantir. Então, não, é uma via de mão dupla. É um benefício para ambas as partes. É um ganha-ganha.
E você falou que ainda é muito novo, muitos empresários não sabem, né? Como é que fica esse entendimento, então, já que está em vigor esse regulamento?
A tendência é que já no início do próximo ano, até porque agora, na época de final de ano, o judiciário já vai entrar em recesso, então ainda não se vai ver muita utilização. Mas é que a partir do próximo ano aumenta um pouco a demanda. Pois como tinha toda essa incerteza até outubro de 2019, antes do ato, muitos empregadores tinham receio. Por quê? Porque se o judiciário não considerasse válido o seguro-garantia judicial, eles não seriam chamados ao processo, por assim dizer, para regularizar a situação. Eles perderiam o direito de discutir. Perderiam o direito de discutir os cálculos ou de recorrer de uma decisão. Então, é um assunto muito delicado. A importância é muito grande do ato. Então, essa insegurança, esse medo que impedia o uso. Agora, com o ato, a tendência é que as empresas se sintam mais confortáveis em utilizar o seguro-garantia judicial.
E com relação às ações trabalhistas, mesmo com a reforma, ainda são muitas, doutor Rafael, ações trabalhistas nos tribunais?
Na verdade, a reforma, o que apontam dados, inclusive do TST, é que com a reforma trabalhista houve uma queda considerável do número de ações. Isso aconteceu também um pouco muito logo após o início da reforma. Por quê? Porque todos os advogados que atuam para o trabalhador anteciparam o ajuizamento das ações que eles tinham. Porque hoje em dia, num escritório que atua para o trabalhador chega com uma demanda, ela não é feita de imediato. Ela pode ser feita daqui 1, 2, 3 meses. Naquela época, eles anteciparam, porque como ninguém saberia qual seria o entendimento depois da reforma, era muita novidade, em novembro de 2017 teve um boom, uma explosão de ações. Foi um pico absurdo. E daí, como tudo já tinha sido ajuizado, teve uma redução considerável nos próximos meses. Agora, o que as análises apontam é que as reclamatórias estão retornando. Estão retornando num número considerável. Ainda não como era antigamente, até porque deve ser muito bem analisado agora a questão de prova, a questão de direito. Já não se pode mais pedir qualquer coisa, por assim dizer, né?
Sim.
Da Justiça do Trabalho. Mas elas estão retornando, sim, num nível significativo.
Antes era uma coisa mais desenfreada?
Exato. Antes um empregado poderia, por exemplo, você tinha pedidos que passavam de A a Z.
Sim.
Então, você chegava no A a Z e começava a 1, B1, C1, porque você podia pedir qualquer coisa, vamos dizer assim, porque se você perdesse, você não tinha uma consequência, você não tinha um custo. Você perdeu, perdeu, simples. Aquilo que você ganhasse era lucro. Hoje não. Hoje, se o empregado entra com uma ação e naquele pedido específico, como as ações na Justiça do Trabalho são diferentes da Justiça Comum, que geralmente tem um ou dois pedidos, na Justiça do Trabalho geralmente ela é plural, tem vários pedidos. Hoje, se você perde um ou outro, você tem que pagar por aquilo que você perdeu.
O empregado que perde a ação?
O empregado que perde a ação. Ou o empregador também. Se o empregador perder a ação, ele paga honorários, inclusive. Porque o que aconteceu quando o empregado perde hoje, ou o empregador, são os honorários de sucumbência. É essa a inovação principal trazida pela reforma. Então, o empregado entra com um pedido de um valor X, vamos dizer, hipoteticamente, aqui 10 mil reais. Se ele perder esse pedido, dentre os outros que tiver na ação, sobre esse pedido ele vai precisar pagar de 5% a 15% de honorários. A mesma coisa para o empregador. Se o empregado ganhar esse pedido de 10 mil, o empregador vai ter que pagar para o advogado do empregado de 5% a 15% desse valor.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, às 3 horas e 48 minutos, com o advogado trabalhista Rafael Faz, e ele está nos explicando a medida que foi regulamentada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é a utilização do seguro garantia judicial na esfera trabalhista. Doutor Rafael, a legislação permite a utilização de outros meios para garantir o direito ao recurso ou à discussão sobre os cálculos nos processos?
Permite, sim. Hoje, com a reforma, o que você pode utilizar para fazer a garantia para depósito recursal é o depósito em dinheiro, no caso, né, como já era feito antigamente,
uhum.
É a apresentação de uma carta fiança ou a utilização do seguro garantia judicial. Inclusive, a carta fiança ela já era até prevista antes da reforma. O problema dela é que, embora ela se pareça muito com o seguro garantia judicial, ela era muito cara. Então, ela chegava a ser o dobro do preço, em média, do seguro-garantia judicial, e era muito burocrática. Era muito difícil utilizar. Eu, em anos de advocacia, por exemplo, trabalhista, utilizei carta de fiança bancária uma única vez. Então, realmente, era uma situação muito incomum. Qualquer advogado que você falava, você percebe que muitos sequer sabem da existência dela. Justamente por conta disso. Porque era só o banco que emitia... Você precisa demonstrar várias condições ao banco para atender, geralmente, e os prazos correndo, né? Os prazos são curtos. Então, era muito difícil você conseguir o documento e era muito caro. Diferente do seguro-garantia judicial, que basta ter uma vez a tua aprovação junto à corretora, se torna muito simples a emissão das apólices. Então, para depósito recursal, você tem essas três previsões. Para execução, você tem algumas outras. Então, pode ser garantia em dinheiro, pode ser também a utilização da carta de fiança ou do seguro-garantia judicial... Pode ser a indicação de bens, a penhora. Então, tem algumas outras modalidades, mas pelo trabalho, até porque eu posso indicar bens a penhora, a outra parte pode não concordar com os valores dos bens. Então, também acaba sendo pouquíssimo utilizado.
E, de qualquer maneira, então, o seguro garantia judicial é uma segurança para ambos os lados, né? Ambas as partes.
É uma segurança.
Mais do que qualquer outra.
Mais do que qualquer outra, sem dúvida. Talvez não mais do que o próprio dinheiro depositado, mas como ele tem a garantia efetivamente que o corretor vai pagar, então ele seria um pouco menos benéfico, vamos assim dizer, se demorar muito uma reclamatória. Porque pode ser que depois de 10 anos, os juros de correção de um depósito judicial esteja maior do que os 30% da apólice. Mas como a demora ela se tornou reduzida com base no processo eletrônico, né? Tem o exemplo que eu utilizei antes do processo de 2012, eles existem, mas são mais raros, são mais incomuns.
Uhum.
Então, o seguro-garantia judicial, na maior parte dos casos, é inclusive mais benéfico que o próprio depósito em dinheiro.
Agora, tem uma outra situação também aí, com essa mudança trabalhista, né? Que passa a prever o seguro-garantia como substituto ao depósito recursal, que é o cenário do mercado das seguradoras. Não é mesmo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Rafael, até porque os empresários também têm que estar atentos, não é mesmo? A seguradora, seja no caso de seguradoras não credenciadas, alguma irregularidade ou até má fé?
Exato, sem dúvida. O que acontece? Como veio essa nova modalidade, o que vai acontecer, como qualquer área da economia, são várias pessoas interessadas. né, em querer vender o serviço para poder fazer disso a sua rentabilidade. Então, desde corretoras pequenas a corretoras grandes, oferecendo esse serviço. Qual que é o problema? Muitas dessas corretoras não eram credenciadas. Inclusive, era um dos motivos que geravam aqueles problemas que eu comentei dentro desse período de 2017 a 2019. Como a lei não tinha nenhuma previsão que ela precisava ser credenciada, era simplesmente uma disposição genérica na consolidação das leis do trabalho, era muito complicado o judiciário falar não pode utilizar isso, não pode ser assim, ou pode ser assado, já que não tinha previsão, ia criar uma situação prejudicial para o empregador.
Uhum.
Agora não, com um ato conjunto do TST, você passa a ter essa previsão expressa, regulamentando toda a situação do seguro-garantia judicial, e com a previsão de que as corretoras elas têm que ser credenciadas, justamente para evitar o quê? Que uma apólice não seja paga ao final. Então, o empregador suma, não faça o pagamento da execução, e na hora que for cobrar a apólice da corretora, a corretora não tem condições de arcar com os valores da apólice. Então, por isso que elas precisam ser credenciadas, o empregador tem que tomar cuidado, não pode aceitar qualquer oferta. Ah, mas veja, essa corretora cobra menos. Sim, mas será que ela é credenciada? Então, o empregador tem que tomar o cuidado e cautela de verificar se a corretora que está oferecendo o seguro-garantia judicial é ou não é válida. Né? A empresa é ou não é credenciada, porque se não for, ele corre o risco de simplesmente ter um prejuízo gigantesco, porque se o seguro-garantia judicial não for considerado válido, ele perde o direito de recurso. Ele não vai ser notificado para regularizar. Ele vai perder o direito ao recurso. Se ele perde um processo que vale, digamos, 500 mil, e ele tinha chance de reformar isso no tribunal, ele não tem mais.
E que dica você dá, então, ao empresário? De que forma ele pode escolher para saber se a seguradora é credenciada ou não?
A sugestão seria o seguinte, ele sempre contar com apoio jurídico, então entrar em contato com o advogado, que é quem tem condições de verificar se a corretora, a seguradora tem ou não tem condições de emitir uma apólice considerada válida pelo Judiciário Trabalhista, solicitar a apresentação dos documentos pela corretora que comprovem a sua certificação, o seu registro, né, que demonstrem que ela está em situação regular, justamente para evitar esses problemas, né?
Uhum. Nós já temos aqui no Paraná, Rafael, seguradoras atuando, credenciadas, atuando junto aos processos trabalhistas?
Já sim, a maior parte das seguradoras, de grande porte, na verdade, elas já são licenciadas, já são certificadas. Então, é um ramo, porque o que acontece? Como na Justiça do Trabalho ele é relativamente novo, então, como eu falei, né, regulamentado pela CLT, pela reforma da CLT em 2017, e agora pelo ato em outubro de 2019, na Justiça Comum ele já era usado por conta do CPC de 2015. Então, desde aquela época, as corretoras já estavam oferecendo esse serviço.
Uhum.
Então, muitas das grandes corretoras já, pelo tempo de atuação, pelo tipo de serviço que oferecem, já sim são credenciadas e podem fornecer apólices que vão ser aceitas em demandas trabalhistas.
Perfeito. Fique à vontade agora, Dr. Rafael Fazi, para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui. Por favor.
O maior ponto que eu vejo hoje é justamente a questão do receio que os empregadores ainda possuem com relação a esse tipo de modalidade de garantia judicial. Então, a maior recomendação que eu tenho hoje, né, vendo todo esse contexto, é garantir aos empregadores que, pelo ato do TST, eles podem ficar mais tranquilos. Não existe mais esse momento de medo. Hoje em dia, pelo fato de existir uma regulamentação muito bem detalhada, diga-se de passagem, com relação a prazos, a renovação automática, a todos os dados que precisam, mínimos dados, mínimos requisitos, né, que precisam conter no seguro-garantia judicial, numa apólice, eles já podem utilizar dessa modalidade sem medo. E podem utilizar isso para explorar melhores utilizações do seu fluxo de caixa. Então, é justamente isso. Evitar empresas, por exemplo, imagine, volumes que nem eu falei, você pode chegar a ter pelo menos 40 mil reais depositado hoje para levar um processo para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho. Pense isso, por exemplo, uma empresa com 100 empregados, uma discussão em Brasília. É um valor é muito alto.
Uhum.
A gente está falando aqui de 4 milhões de reais parado no judiciário, que sem dúvida poderia ser utilizado de forma muito mais benéfica para a empresa se ela utilizasse no investimento, seja no investimento financeiro, seja no aumento das suas atividades, né, ampliação, abertura de novos negócios. Então, a lógica é justamente essa, pensar no seguro-garantia judicial como uma verdadeira opção ao depósito em dinheiro para melhor proveito desse capital, se ela tem disponível hoje.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista.
Obrigado.
Dr. Rafael Fazzi, obrigado a você e até uma próxima.
Até.
E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Então, eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Você fica a partir de agora com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.